e o especialista que quer vender e está treinando só pitch, ele está fazendo muito errado. Vulnerabilidade não destrói a autoridade, ela constrói a autoridade. Rapaz, eu passei os 20 últimos anos
fazendo
treinando, né? Aprendendo, estudando, validando métodos. O pitch, ele só vai ter um funcionamento bom, resultado bom em vendas, quando a pessoa já me comprou antes pela minha comunicação. Eu sou autoridade na oratória. Eu estou há mais de 20 anos no mercado. Eu sou comunicadora de formação, eu sou comunicadora de prática, já fiz todas as áreas de comunicação. Eu sou boazona? Eu sou boa, né? Eu sou boa. Mas para eu chegar nesse nível, eu não nasci pronta. Que dom? Que, rapaz? O dom eu tenho é se falar, começar de manhã, terminar de tarde e ninguém me escutar. Agora, fazer me escutarem foi treino.
Bem-vindos a mais um EduCast no Seven. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é Seven Summit. A gente tá no meio do evento. E agora a gente tá recebendo o Fabi Bertotti, porque a gente vai falar, a bicha é especialista em comunicação estratégica. Então eu já vou dizer que você vai compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa ser mais estratégica do jeito de se comunicar, tá? Ter mais clareza, ser mais sucinta. Manda naquele grupo das amigas. Todo mundo vai assistir. Bem-vinda, Fabi.
Muito. Não, depois dessa apresentação, eu tô aqui. Vou fazer pitch já.
Como é que faz, né?
Como é que faz? A gente agradece. Obrigado. Obrigado. Muito bom. O prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso.
Tô muito feliz de te receber aqui. O meu parceiro Bruno Medeiros. E a gente tá muito curioso pra entender como que a gente pode ser um pouquinho mais estratégico na comunicação. A primeira coisa que a gente faz,
a gente escuta. Tem uma mentorada vir e fala assim: nossa, eu contratei sua mentoria de oratória e eu achei que eu ia saber, eu ia falar mais. Eu descobri que eu tenho que falar menos e ouvir mais. Estamos todos muito preocupados em performar. Estamos todos muito ocupados em falar, em performar. Então, os mentorados chegam para mim falando assim: ah, eu quero falar com essa estratégia, uma força, como é que eu melhoro a minha imagem, qualquer postura, a pose de poder, o escambau a quatro. E daí, depois de um tempo falando sem parar, eles falam sem parar. Aí eu falo: eu posso falar agora? E eles ficam naquela. Eu falei: não, você ainda não aprendeu a escutar. Não dá para falar bem se você não aprende a escutar. Porque falar bem é falar para convencer alguém de uma ideia, de um produto, de um serviço. E você só pode convencer alguém se você conhece esse alguém. E a pessoa vai deixando pistas na postura, nos gestos, na ordem das palavras, na ordem dos pronomes. Se a gente não lê as pessoas, e isso passa por uma escuta poderosa e ativa, eu não vou falar bem, porque eu só estou ecoando a minha própria voz. Então, quer falar bem? Comece por aprender a escutar. Por que que ela pausou aqui? Por que que ela usou nós ao invés de eu? Por que que ela falou na voz passiva e não na voz ativa? Será que ela está tirando dela da reta? A partir dessa escuta, eu consigo construir uma fala que seja estratégica.
Máxima. Uau! Uau! Acho que eu vou escutar. E é contra-intuitivo, né? Porque a gente fala que, poxa, uma pessoa fala bem, ela se comunica muito bem. Isso não quer dizer que a pessoa... Ela tem uma boa comunicação. Ela só fala bastante.
Falar bastante não é sinônimo de falar bem. E eu aprendi isso na marra. Por quê? Porque eu falo muito. A minha avó dizia que quem fala muito dá bom dia pra cavalo. Já ouviram essa expressão? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Eu era exatamente essa pessoa. Quantas pessoas vocês conhecem que falam bem, que você olha assim e, nossa, que pose. Nossa, que performance, que vocabulário. Mas a quem vocês atribuem confiança, por quem vocês abrem a carteira, a quem vocês dedicam tempo. Falar bem por falar bem não serve se for tudo sobre ela. O falar bem que funciona é o falar bem e te convence de alguma coisa. Isso nem sei que vai ser com a dicção mais perfeita, nem sei que vai ser com a prosódia, que a gente chama, né? Que é essa ferramenta da comunicação, a velocidade, a entonação, o pitch, mas... Às vezes nem vai ser perfeita, mas ela sabe ouvir a audiência dela, ela consegue falar com a audiência dela e, por isso, ela conecta e convence. No oratório, eu falo que ela não é a arte de falar bonito, ela é a arte de convencer. A oratória nada mais é que a arte de convencer as pessoas. todos nós estamos o tempo todo convencendo o filho a tomar banho, portar unha, convencer alguém a comprar meu produto, convencer alguém a adotar a minha ideia, convencer alguém, digamos. A gente tá o tempo todo precisando
convencer
as pessoas. Uhum. Então, quando eu me preocupo só com a minha pose, eu esqueço que comunicar bem é sobre conectar com o outro. E aí tem técnicas. É como eu vou colocar as mãos, é como eu vou botar o ombro, é como eu vou sorrir, é como eu vou olhar. Aí a gente ensina a técnica, mas você precisa entender o porquê.
Uhum.
Porque o comunicar bem, é interessante falar disso, porque o comunicar bem, ele passa pelo que é comunicar bem dentro do que você precisa. Às vezes a gente tem um imaginário, né? Quem tem mais idade aí vai se lembrar do que eu estou falando, que comunicar bem é Hebe Camargo, é Silvio Santos, é Jô Soares. A gente consumia esse material televisivo e acreditava que falar bem era aquilo.
Aquilo era o modelo.
Exato. Aí a gente vai para a internet, a gente tem a galera falando rápido, falando errado, nananana, e conectando com milhões de pessoas. Por que que elas conectam com milhões de pessoas? Porque falar bem é sobre conexão.
Sim.
E daí a pessoa quer falar emperequitado, quer botar uma roupa emperequitada, quer fazer o gesto, a pose de poder, nananã. Mas e quem tá do outro lado da mesa? Você tá falando com essa pessoa? Você tá olhando o olho? Você tá sorrindo? Você tá... Leve em conta que o nosso cérebro, ele decide se vai ouvir uma pessoa ou não em cerca de 3 segundos, né? É o tempo ali que eu tenho de conquista da atenção. Nosso cérebro límbico, a parte mais primitiva, ele leva cerca de 7 segundos para fazer um julgamento de valor. Então eu olho para você e nesse conjunto de roupa, feição, cabelo, gestual, você não abriu a boca ainda. Eu estou te julgando, estou atribuindo valor a você. Então, quando eu entendo de ser humano, fica mais fácil também eu me comunicar bem. Então, eu sei que ao chegar no ambiente, antes de eu ter a chance de falar e dizer o quanto eu sei, você vai olhar para mim, vai julgar minha roupa, minha postura, meu gestual, para decidir se eu sou digno da sua atenção e se eu sou uma pessoa que traz vantagem para você. Se eu sei isso e eu conheço o público que eu quero me conectar com ele, eu vou usar daí as ferramentas para criar essa conexão. Um dia eu fui fazer um treinamento numa empresa e estava todo mundo muito hostil. Por quê? As empresas me contratam para treinar comunicação, muitas vezes, dos heads, dos C-levels. E quem contrata é uma pessoa que tá achando todo mundo ruim.
Ai, ai, ai.
Começa assim. Tipo, o líder daquela área fala, cara, tá muito ruim isso aqui. Eu vou contratar essa mulher para vir treinar o meu time. Mas quem tá ali para ser treinado nem sempre acha que tá ruim. Nem sempre tá interessado no treinamento. Eu chego na sala, tá todo mundo assim.
Precisa comer. Vocês não iam fazer comer.
Aí eu penso, bom, eles é que vão ser treinados. A pessoa que me comprou, eu já convenci. Ela viu meu conteúdo, ela contratou uma mentoria. Eu já comecei. Eu preciso convencer essas outras pessoas aqui. E daí, por saber disso...
É uma outra venda.
Exatamente.
Né?
Aí eu vou chegar, aí eu vou usar das técnicas. Aí eu vou sorrir, vou procurar um assunto em comum. Eu vou fazer gestos de... Eu vou espelhar o comportamento dela. Eu vou espelhar o tom de voz. Eu vou me tornar tão familiar que ela pensa, é segura. Essa pessoa é segura. Aí ela se abre. Aí eu vou usar as técnicas de persuasão, de chamado de atenção, né? De penetração nos sentidos todos. Mas você tá vendo que é tudo sobre entender o outro?
Perfeito.
É isso.
Então você fala que a comunicação, ela assertiva, antes de verbalizar, ela é sobre escutar, entender e visualizar.
Exato.
Hoje, no nosso mercado, a gente vê muitas técnicas, muitas metodologias para o pitch. Então, olha, na hora do pitch, você precisa fazer isso, tem os gatilhos mentais, mas não necessariamente todas essas técnicas, que são, né, técnicas de persuasão, elas estão conectadas a uma comunicação assertiva. Você poderia falar um pouquinho mais disso e dar uma dica para as pessoas, quando for pensar num pitch, que é tão importante para o nosso mercado... Porque, às vezes, a gente vê muitas pessoas que são técnicas, especialistas, que na hora que entram para o digital, tem o receio, a insegurança de transmitir o seu conhecimento para as pessoas através de um pitch. Então, como é que a gente conseguiria, ou se você tiver uma dica para essas pessoas, por onde que ela pode começar?
Bru, uma dificuldade para quem sabe muito e para quem é técnico é vender. Porque existe no imaginário lá que o vendedor é um predador, que eu preciso, né, preciso me proteger dele.
Sem enganar,
todo mundo
vai pensar pra trás.
Todo mundo gosta de comprar, mas a gente não gosta que vendam pra gente.
Legal.
Todo mundo gosta de comprar. Nossa, delícia, passear no shopping, comprar. Mas um vendedor te aborda na loja, você já fica meio assim.
Eu imediatamente perco o total interesse.
Exato. Por quê? Porque o nosso cérebro primitivo entende que se alguém me força a fazer alguma coisa, aquilo não é benefício para mim, é benefício para o outro. Então, eu preciso entender de ser humano de novo, eu preciso entender de biologia, de fisiologia, de neurologia. Então, se eu entendo que a ideia do vendedor, ela é algo que eu vou no cliente para repelir, eu preciso entender que ele só compra se ele tem total confiança. Porque a compra é um ato emocional, não é racional. Eu racionalizo depois que eu vou agir. Então, a compra é um componente totalmente emocional. E onde é que eu tenho essa emoção segura? Quando eu estabeleço um relacionamento prévio. A comunicação serve para isso. Então, a pessoa, o especialista que quer vender e está treinando só pitch, está fazendo muito errado. Porque o pitch, ele só vai ter um funcionamento bom, resultado bom em vendas, quando a pessoa já me comprou antes pela minha comunicação. Então, a confiança, ela é uma moeda muito cara no nosso mercado. Eu vendo high ticket. Eu vendo low ticket também, mas eu vendo high ticket. Usar gatilhinho mental, irmão, o meu público já tá mais do que treinado, entendeu? Ah, escassez. É de verdade a sua escassez? Não é. É de verdade a tua urgência? Você não vai reabrir carrinho 3 dias depois? Tipo, essa conversinha é enganar. É você passar a perna. Então, por exemplo, o meu close, ele tá treinado para não ficar insistindo ali com a pessoa. Por quê? Eu quero uma compra racional. Porque ela tá pagando um produto de 30 mil, 50 mil. Eu não posso que ela fale assim, ai, cancele a compra. Não posso. Então, eu vou construir essa confiança ao longo da minha comunicação com ela. Quando ela tem já essa... A minha comunicação gerou confiança, o cérebro dela fala, eu tô segura com essa expert, eu tô segura com o que ela me oferece. Na hora do pitch, a conversão emocional gera o resultado que eu quero e não vai ter depois desistência da compra. Porque ela vai racionalizar e vai pensar o seguinte, quando ela for lá pro córtex pré-frontal, o cérebro dela vai dizer assim, cara, foi o valor estimado, mas eu vou ter ROI nisso aqui. Esse produto vai me trazer vantagens.
É exatamente o que eu preciso.
Exatamente o que eu preciso. Eu tenho um cliente que ele fala assim, eu adoro. Ele fala assim, o seu produto é o que mais me deu ROI. Porque eu paguei uma mentoria de 30 mil e eu faturei 1 milhão. Depois de aprender a falar. É isso que eu quero.
Uhum.
Eu não quero ele falando mal de mim, pedindo cashback. Não. Eu quero que fale assim, cara, contrata a Fabiana. Porque é o seguinte, eu paguei 30 mil na mentoria dela e eu fiz 1 milhão depois disso. Mas não foi no pitch que eu convenci ele. Foi em toda a construção de confiança que essa minha comunicação gerou. Agora, como é que eu gero essa comunicação de confiança? Que talvez seja a grande pergunta. Primeiro, que a gente tem uma questão dentro do mercado, que as pessoas que são muito técnicas, elas tendem a falar tecnicidades. E tecnicidades não conectam. Então, ela se distancia muito. A gente acha que para gerar autoridade, eu preciso estar mostrando distante do meu público, olha como eu sou bonzão, olha como eu sei. A gente vê nos eventos, né? A pessoa chega, tem 3 atrás dela, abrindo caminho. É engraçado, porque... Por que que é engraçado? Não, mentira, é feio mesmo. Mas é porque é a conexão que vai gerar essa confiança. Então, conte onde você errou. Mostre a sua história, conte histórias. A gente só fala do sucesso... Mas, gente, eu aprendi tanto com o fracasso. Vocês só estão vendo sucesso, mas todos os fracassos que eu errei, que se eu contar, pode te ver... Nossa, tô errando igual a Fabi. Meu Deus, esse meu produto... Esse Jesus...
Vulnerabilidade.
A vulnerabilidade. Vulnerabilidade não destrói a autoridade, ela constrói a autoridade. Porque você
nossa,
mostra...
E a gente vai tão contra a maré nisso.
Entendi. Porque
parece
humano,
que
né?
Não tem vulnerabilidade no mercado digital.
Nossa, todo mundo bonzão, de Porsche, mora em Alphaville, né?
Então, e aí, como que eu acabei de chegar, já assisti o podcast da Fab e vou querer mostrar que, ah, eu não sou tão bonzona assim.
Você pode mostrar que você é bonzão. Não tem problema. Eu sou autoridade em oratória. Eu estou há mais de 20 anos no mercado. Eu sou comunicadora de formação. Eu sou comunicadora de prática. Já fiz todas as áreas de comunicação. Eu sou boazona? Eu sou boazuda, né? Eu sou boa. Mas para eu chegar nesse nível, eu não nasci pronta. E aí eu conto onde eu errei. Você vai numa imersão minha, eu conto todos os meus defeitos, eu conto os erros, sabe? Como eu errei com o cliente, como eu errei em negociação, como eu errei, às vezes, numa roda social, como aquilo me ensinou. Então, por que, que eu estou apta para te ensinar? Porque eu já errei, já passei por aqui, já me lasquei, aprendi e agora eu te ensino o que, que eu aprendi. Vê se faz sentido para você. Porque se eu sou sempre perfeita, eu nasci boa. Gente, nasci com o dom da comunicação, e comunicação é uma das coisas que mais tem esse mito. Ai, fulano é boa, nasceu assim, eu não nasci. Não! Comunicação é treino. Eu falo muito? Falo. Mas é igual caminhar, eu aprendi a caminhar. Me largaram lá, bebezinha, enrolei, engatinhei. Aí depois eu comecei a subir nas coisas, lá, sei caminhar e sei correr. Sou maratonista?
Não.
Não, por quê? Eu não treinei pra ser maratonista. Eu só sei correr. Veio um bicho aqui, um negócio, eu saio correndo. Agora, por que, que eu sou boa na fala? Porque também comecei a falar má, pá, 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 pá. Comecei a verbalizar, comecei a aprender, aprendi a gramática, aprendi o léxico e treinei a minha comunicação. Aí, porque eu treinei a minha comunicação, eu me tornei muito boa em comunicar e ensinar. É a mesma coisa. Você que acha que não tem o dom da comunicação, você que acha que eu não falo bem, treina. Quantos livros a gente tem no mercado, quantos cursos, quanta mentoria, vídeos do YouTube, vai lá aprender. Não, não posso pagar agora. Vai aprender sozinho, um livro custa R$60, R$50. Quantos livros? Pratique. A gente acha que vai conseguir nessas soft skills a primazia sem treinar. Não existe, é igual correr, do mesmo jeitinho.
Uau. Cortella, tem uma frase dele que eu vi em algum corte, alguma coisa, ele fala assim, que quando a pessoa fala pra ele que ele tem o dom da fala, pra ele é quase uma ofensa, porque ele fala assim, cara, você tá jogando fora 50 anos de treino, de
aperfeiçoamento.
De aperfeiçoamento.
É a mesma coisa, eu achava bonito quando falavam isso pra mim. 10 anos atrás, eu achava, nossa, dom da fala, ai, realmente, nossa, como eu falo. Aí eu comecei a treinar, melhorar, ampliar meus resultados, tanto de performance quanto de ganhos. E eu pensei, como assim dom? Rapaz, eu passei os 20 últimos anos
fazendo,
treinando, aprendendo, estudando, validando métodos. Que dom o quê, rapaz? O dom eu tenho é de falar, começar de manhã, terminar de tarde e ninguém me escutar. Agora, fazer me escutarem foi treino.
O dom de ter consistência de treinar, de ter a disciplina de...
Tem muito de você assim, ó. Primeiro, quando você sabe que não é dom e você tá disposto a aprender... Tem uma coisa. Agora, tem muita gente que acha que só porque sabe falar bem.
Uhum.
É aquela pessoa chata, que não sabe ler o ambiente, que não sabe ler a postura, que não sabe quando parou já o interesse, quando o outro lá, TDAH, já tá no hiperfoco, entendeu? E esse é o mais difícil, porque ele fala muito, mas ele não fala bem. Ele não cativa, ele não conecta, ele não convence ninguém de nada. Porque ele tá sempre achando que já sabe, porque ele tem o drive instalado, já tá executando. Não, você só tá com o drive instalado. Está lá da fala, né? Você tem boca, língua, passo
a gente muda isso? Porque, às vezes, a galera tá produzindo muito conteúdo. Ah, eu apareço todo dia, eu tô nos stories todo dia, eu tô produzindo muita coisa, só que eu não tô convertendo. Ou a minha
essa
base
é a primeira
não
métrica.
Mais.
Como é que eu mudo isso?
Aí,
olhando as métricas. Poxa, eu tô falando muito, não tô vendendo. O meu engajamento é baixo. Minha audiência é baixa. Eu tô falando errado. Eu vejo muito isso, no mercado tem muito isso. O meu público, ele tem muito mais consciência, assim. Eu sinto que, por causa até do que eu faço no Instagram, essa conscientização, essas dicas práticas, ele já é muito consciente de que, assim, dá pra melhorar. Mas muita gente que tá no digital, ela acha que é ligar a câmera e sair falando. Porque a gente tem muito disso, gente, vai e faz. Vai. E a verdade, vai e faz. Liga a câmera, faz, tá. Mas olhou as métricas, não tem audiência. Não tem interação, não tem conversão, você tá falando errado. Ah, mas eu dou todo dia, tá errado. Mas eu falo todo dia, tá falando errado. Porque o falar que gera resultados é estratégico. O falar que gera venda, o falar que gera receita no meu caixa, ele é estratégico. Ele não é falar qualquer coisa, ele não é aparecer de qualquer jeito, ele não é a postura de qualquer maneira, ele é estratégico. Poxa, você tá numa empresa... Você vai exercer aquela função na empresa. Você não vai treinar para aquela função? Você não vai fazer ambientação no mercado, adquirir a cultura do lugar. Por que que você acha que, para falar na rede social, você tem que falar de qualquer jeito? A pessoa quer entrar na rede social, ela já entendeu que aquele é o negócio que vai escalar, mas ela não quer aprender o mínimo para falar naquela nova linguagem. Gente, antigamente a gente tinha páginas amarelas, né, na lista telefônica para anunciar nosso serviço. A gente tinha revistas, a gente comprava espaço na TV. Era assim que se aparecia. Eu era bom na minha área. E o que que eu fazia? Eu ia lá, comprava espaço, meia dúzia de gente vê. Não é mais assim. Ah, é injusto. Quem disse que a vida é justa? O mundo mudou. As pessoas estão conectadas na rede social. Se você é profissional de qualquer área e você não se ambientou no digital... Ah, sou médico, Fábio. Você não teve que aprender de gestão? Você não teve que aprender de contabilidade? Você não teve que aprender finanças para exercer sua profissão? Aprender a lidar com redes sociais, a falar nas redes sociais, a entender o que é resultado naquele ambiente, é parte do seu trabalho. Você precisa se aperfeiçoar. Então, o produtor digital que vem e acha que vai ter resultado sem entender a linguagem, sem saber como é que se fala no digital, tá fadado ao fracasso.
Quais são os principais erros que você vê do pessoal do digital na comunicação com o público?
São muito genéricos, não falam com a tribo. Nós somos seres tribais, Bu. Nós falamos entre tribos. Se eu não conheço bem a minha audiência, eu não vou falar direito com a minha audiência. Se eu falo general... Segundo, falar muito sobre mim. Não é sobre mim. É sobre o outro. Eu já sei comunicação. Por que que eu dou dica no Instagram? Porque não é sobre mim. É sobre a minha audiência que quer falar melhor, que quer ganhar respeito, que quer ganhar autoridade. Então, o principal erro é generalista demais e não fala pra tribo. Segundo, não conhece a sua audiência. O que que ele precisa? O que que ele tá buscando? Onde é que tá a dor dele? Como é que você resolve aquela dor dele? Terceiro, não é estratégico. Não é estratégia. Às vezes a gente quer falar de tudo porque a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente tem autoridade, nananana, e não faz a estratégia, não monta uma narrativa correta. Eu sou roteirista por formação primária, né? Eu sou jornalista, eu fui roteirista. E o que é um roteiro que converte bem? Um roteiro que converte bem, que você fica ali, seja no livro, eu escrevi mais de 10 livros, são 12 livros publicados agora com o lançamento, O que faz a pessoa seguir para você? É um resgate dos sentidos. Eu preciso fazer aquelas pessoas ficarem comigo, cativando a atenção dela, permeando os sentidos dela. Tem um livro muito incrível, que é o Códigos da Persuasão, que fala como que eu vou ascendendo, o efeito ascendente da persuasão. Eu vou convencendo ela daquele assunto. Isso é estratégia. Aí a pessoa vai falar, o Deus dará, fala qualquer coisa, fala de qualquer jeito... Poxa, não converte, meu produto não vende, meu pitch não funciona. Comunicação.
Uau. Fabi, eu queria falar uma coisa aqui. Esse episódio vai sair no início do ano. Então, a sua palestra já foi do 7 Summit, que vai acontecer logo mais. Vamos dar um spoiler aqui? Não vai ser um spoiler, né? Porque as pessoas que vão assistir já vão ter visto.
E quem não veio no 7, infelizmente, vai poder ter um saborzinho.
Dá pra botar o editor, não pode botar um insert aqui, como a gente começou essa palestra?
Você pode falar, você pode dar um spoilerzinho sobre como chamar atenção ou como ser assertivo numa comunicação. E detalhe, quanto tempo você tem de palestra?
20 minutos. 20 minutos, é um desafio. Em 20 minutos, eu preciso cativar a atenção de todo mundo, fazer ali uma afirmação forte para que eles queiram prestar atenção em mim, contar uma história que conecte com eles, esse é o meu método. Entregar uma linha de argumento que faça sentido para eles aplicarem e trazer um reforço para que eles se sintam participantes do que eu falei. Então, eu vou vender para eles uma estratégia, uma estrutura. Em 20 minutos, eu vou mostrar isso no palco do Summit. E eu vou trazendo isso... A principal ideia é mostrar como é que o vendedor de pamonha faz isso há anos. Como é que é a comunicação de quem vende pamonha. Olha a pamonha, o puro creme do milho. Quais as lições que eu aprendi com vendedores de rua que deixam sua mensagem até hoje na cabeça da gente. Todo mundo sabe o que é uma pamonha todo mundo já viu um carro de pamonha, já ouviu, pelo menos os que foram pop, porque eu acho que ela não passa lá nos condomínios da, né, da São Paulo. Mas todo mundo sabe do que se trata. E existem princípios de comunicação ali fundamentais que o produtor digital está deixando passar, mas que ele pode aprender com o cara da pamonha.
Que legal.
Todos aprenderemos, então, com a questão do carro da pamonha. Fabi, eu amei. Amei a nossa conversa, amei ter você aqui.
Que bom, fico feliz.
Aula?
Que bom, fico feliz. Espero ter contribuído, espero que eles entendam que é um aperfeiçoamento contínuo, que dá pra aperfeiçoar. Essa é a boa notícia, né? Dá pra aperfeiçoar. Fabi, tá ruim hoje, tô me comunicando errado, meus resultados não vêm. Dá pra aperfeiçoar. Corre atrás do aprendizado, que você vai ver resultado.
Legal. Acho que um grande insight é a comunicação não é um dom, você tem como aperfeiçoar, tem como você treinar e...
Você aprende.
E aprende.
Você aprende. Tô ruim, então fica bom. Fica bom. É isso.
Bom, é isso. Pessoal, esse foi mais um episódio do EduzCast, edição especial 7 Summit 2025. E esteve com a gente, Fabi Bertotti.
Obrigada.
A gente se vê.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.